A gente fala agora sobre o aeroporto de Maringá. Estamos ao vivo com o superintendente do aeroporto, Gustavo Vieira. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia.
Conta pra gente, superintendente, você estava conversando aqui sobre vários projetos e muitas ações que estão sendo realizadas no aeroporto. Desde o início do ano para cá, muita coisa mudou e foi colocada em prática, né?
Muita coisa mudou, a gente conseguiu realmente atingir os objetivos que a gente esperava lá nas primeiras entrevistas em janeiro, né? Então, nesses 7 primeiros meses, vamos colocar, né, que fechados, né, então a gente conseguiu realmente colocar muita coisa em prática que em 20 anos o aeroporto nunca teve, né? Então, desde melhorias para o passageiro até mesmo inovações, né? Então, amanhã, né, o prefeito ele vai até o aeroporto para inaugurar a sala VIP, que foi está em período de testes, deixar bem claro, né? Então, estava em período de teste e realmente ela inaugura amanhã a primeira sala VIP, onde o presidente da W Lounge, que é uma multinacional chilena, vem até Maringá junto com o prefeito e inaugura a sala. E também o prefeito vai dar o aval de início das operações dos Z-Gates, né? Então, os Z-Gates, eles foram comprados por 520 mil. Vale ressaltar que foi investido pela primeira vez na história do aeroporto, já bateu mais de 2 milhões de investimentos com recursos próprios, sem pegar um real da prefeitura nem do Estado, né? E sem tirar do caixa, somente o lucro do ano, né? Então, atualmente, está batendo 3 milhões e meio, vamos chegar até 4 no final do ano por mês de faturamento no aeroporto. Isso nos permite, né, como um planejamento financeiro, a fazer essas melhorias. Tá? Então, o Silvio vai amanhã lá no aeroporto, dá o sinal verde para a gente começar a operar os Z-Gates. São 3 Z-Gates que compramos. Tá? Garanto que agora não tem mais fila, mas nem na parte de pré-embarque, né? Antes estendia fora do saguão muitas vezes, não temos mais. Então, triplicamos o processamento ali naquele ponto com os Z-Gates, né? E a gente é o primeiro do Paraná a ter. Então, nem Curitiba, nem Foz, nem Londrina, nem Cascavel tem esse equipamento. E muitos aeroportos grandes também não tem. Passei esse tempo atrás lá por Brasília, não tem, né? Então, se não tiver na concessão, literalmente não fazem, né? Então, a gente fica muito feliz, né? Porque sempre foi uma máquina pública deficitária, né? A gente sabe que é a prefeitura que pagava a conta antes. Então, a gente vê que, realmente, numa gestão eficaz, política e profissional, a gente consegue trazer esses resultados, né? A gente fica muito feliz com isso.
Explica um pouco mais sobre esses Z-Gates, são os embarques eletrônicos.
Isso, são leituras automatizadas de cartão, tá? De embarque. Então, ela segue um padrão internacional, né? Porque você mexe com proteção de dados, você mexe com uma homologação internacional. Então, ela lê estritamente o que a homologação internacional permite e da forma que tem que ser. Porque depois essas leitoras, elas servem tanto para você confrontar taxas aeroportuárias, né? Fala assim, embarquei 82 mil passageiros, X de companhia, X de outra companhia, X de outra companhia. Né? E depois a companhia manda para nós as taxas, a gente tem como confrontar essas taxas. Tá? E uma outra coisa que é muito importante, que hoje a gente tem bem ralo, mas a gente vamos ser bem mais palpável, né? É a questão dos dados comerciais. Né? Então, para onde esse passageiro está indo, quantas vezes eles vão, de ponta a ponta. Antes a gente só tinha o trecho, né? Assim, Maringá, Curitiba, Maringá, São Paulo. Né? Viracopos, Guarulhos ou Congonhas. Né? Não, a gente vai agora de A até
saber se daqui ele foi para qualquer
até
lugar do
exterior,
mundo.
A gente sabe. Né? Então, isso serve para quê? Para a gente, literalmente, angariar mais voos com as companhias. Né? A gente vê que tem uma frequência. O pessoal fala, Gustavo, quando vai ter Rio de Janeiro? Eu falei assim, você vai quantas vezes para o Rio de Janeiro? Pergunto, né? Ah, vou 3-4 vezes no ano. Eu falei assim, pô, para mim, conseguir viabilizar um voo por 4 vezes no ano, complicado. Tomara que você fique rico e compre o teu avião, né? Então, assim,
tem que ter um fluxo.
Tem que ter um fluxo, esse fluxo tem que ser comprovado. Né? Eu falo que nada é impossível, né? Então, a gente está trabalhando fortemente em outras demandas aí, que esses dados vão ser muito importantes para conseguir convencer as companhias e também o próprio governo com as autorizações aí que estamos querendo.
Então, tá. Antes da gente chegar nos próximos projetos, tem uma segunda sala VIP que vai entrar em funcionamento. Como é que está essa parte?
Isso. Desde quando iniciamos o nosso mandato, né, foi uma coisa que eu deixei bem claro aqui em janeiro, a minha intenção era trazer uma rentabilidade que o aeroporto nunca teve. Né? Então, a gente realmente conseguimos 18 milhões de novos contratos, coisa nova. novos contratos para o aeroporto este ano já, né? Então isso demonstra a nossa força. Então áreas que realmente pagavam muito pouco, né? Então, por exemplo, a área que era das, que hoje tem as salas VIPs lá, as duas, né? Posso falar que é as duas que já estão com os contratos assinados. Então, antigamente, o ponto comercial, ele faturava em torno de R$7.000 por mês, fixo, né? Na iniciativa privada, não tem um fixo, é um fixo mais um variável. Por quê? Se você tem um incremento de voo que nem nós temos agora, além do valor fixo que você tem a rentabilidade do que você está processando de passageiro, porque o passageiro vai usufruir mais o serviço, né? Tudo isso, então você consegue arrecadar valores a mais sem aumentar um custo a mais para o passageiro, mas sim em cima da rotatividade de passageiro que tudo aquilo lá gira. Tá? Então, para você ter uma ideia, aquele lugar era um lugar de 140 metros quadrados, era um quarto do saguão, né, de passageiros. Esse um quarto de saguão, ele era destinado a um restaurante que tinha lá, mas eu não tenho voo na hora do almoço, né? O último voo é 11h30, depois volta às 2h40. Então, realmente era para funcionários, não era para os passageiros, né? Aquele local. Ele ocupava, né, como eu falei, um quarto do saguão, 3 horas por dia, de segunda a sexta. O restante não tinha movimento algum. E era somente almoço, não tinha janta. Então, era um lugar extremamente desocupado, não tinha o que fazer, morto lá, né? Então, o que a gente fez? A gente conversou com o proprietário, retomamos a área, né, numa negociação que nós fizemos, e licitamos para uma empresa com prospecção, com os números do aeroporto de fevereiro, que, né, não eram tão chamativos, mas deixamos bem claro que a gente estava indo para um caminho e tal, né? Enfim, conseguimos prospectar 3 empresas no começo e licitamos, né? Em março, se não me engano, foi a primeira licitação que a gente fez. Aí arrecadamos nessa primeira licitação, os lances começaram em R$30.000 e acabaram em R$95.000. Né? Do mar, então, que era R$7.000, a gente fez R$95.000 por mês. E mais 5% sobre faturamento. Tem esse detalhe.
Tem detalhe.
Uhum. Tá? E a segunda colocada não ficou feliz que perdeu, né? Prospectou uma outra área conosco. A gente reabriu o certame com a área sobressalente que a gente tinha ali, que era mais... essa foi 75, se não me engano, metros quadrados. A segunda foi em torno de 110 metros quadrados. Que daí era toda a área ocupada ali pelo antigo restaurante. Né? Fechamos por 88 mil. Né? Então, de 7 mil, fizemos R$190.000 por mês. Né? Isso demonstra a força que o aeroporto tem. Né? E antes era muito mal explorado isso. Né? A gente não pode ter medo, né? Que eu falo. Gustavo, você tem medo da mãe natureza, cara. Porque eu passei lá em Porto Alegre, daí você vê o que a mãe natureza faz.
É verdade.
O restante eu não tenho medo. Claro que você preparando a máquina da forma adequada. Né? Então, daí agora a última, né? Foi um vencimento de uma área que a gente tinha como locadora de veículos. Né? Então, venceu o contrato dela de 20 anos, aí foi 10, renováveis por mais 10, ou seja, desde o início do aeroporto praticamente. E precisávamos de um X da área por causa da reforma e ampliação do aeroporto. Então, a área a ser licitada de novo não era a área que ela tinha antes. Então, isso gerou algumas especulações comerciais, alguns ficaram felizes, outros não, né? Mas, enfim, a gente licitou de novo essa área e fechamos por metade do terreno, ou seja, metade quadrada muito mais cara, 170% a mais do que a locadora antiga pagava. Né? E também 5% sobre o faturamento. Né? Então, isso demonstra a força do aeroporto e a capitalização que a gente está fazendo. Né? Então, tem mais licitações para acontecer até o final do ano, né? De pontos comerciais, e também o ano que vem nós temos as questões dos hangares também. Então, a gente vai ter hangares que já venceram os prazos de concessão deles o ano que vem e vão para a licitação. E são hangares que pagam hoje um valor bem baixo, porque são os hangares mais antigos do aeroporto, né? Mas hoje o valor mínimo está extremamente alto, extremamente especulado, né? Vamos dizer assim. Isso mexe muito também com o nosso futuro, né? Então, a minha ideia, né, minha prospecção, isso posso te adiantar, mas a minha intenção é transformar o aeroporto em internacional para passageiros da aviação executiva. Então, não estamos falando aqui de passageiros para aviação comercial, que é uma coisa muito longe, né? Mas nós temos hoje, Maringá tem sim uma demanda reprimida da interceptação de passageiros para aviação executiva, ou seja, até 12 assentos, né? Aeronaves até 12 assentos. Então, minha intenção é viabilizar esse mercado esse ano ainda. Né? Então, estamos vendo toda essa parte burocrática via governamental e também já vendo a viabilidade econômica o aeroporto tem condição de hoje bancar a construção de uma edificação condizente ao mercado que a gente vai explorar, né? Deixar a coisa bem claro, não quero nada improvisado, tem que ser realmente um padrão alto, tá? Mas também é um mercado extremamente rentável, né? Então não estão fazendo nada de graça, tá? E deixar esse mercado bem alinhado esse ano para o ano que vem a gente conseguir firmar isso daí, tá? Então já começamos a mexer com isso e estamos esperando algumas respostas aí nos protocolos que a gente lançou.
Que legal. Então, essa demanda... Fala um pouco mais dessa demanda executiva. Às vezes, a gente perde um pouco da noção de que o aeroporto também tem esse potencial, né? De jatos, enfim. Como que funciona isso?
O aeroporto de Maringá hoje... A gente pode esquecer que é o aeroporto internacional de cargas, né? Mas a gente é o aeroporto internacional mais bem posicionado do Paraná, né? E temos vários empresários e também várias empresas aqui instaladas aqui em Maringá que são multinacionais. Então, só que a demanda, que eu digo assim, que a pessoa, o piloto antes de voar acessa o site da FAB, lá aparece o aeroporto internacional, mas quando ele nos consulta, a gente fala, não, a gente é só de carga, não de passageiro. Então, só desse levantamento que nós temos, e também dos planos de voo, porque o plano de voo, quando a aeronave vem, né, para Maringá, ela precisa fazer uma escala para fazer desembaraço internacional, então fica mapeado no plano de voo também. Então, essa demanda fixa, sem fazer divulgação com o aeroporto internacional, sem prover um serviço, sem nada, nós conseguimos viabilizar o aeroporto 3 vezes por semana, 3 horas por dia, de imediato. Tá? Então, essa é uma demanda considerada reprimida já. E é importante que a gente comece devagar, porque a estrutura praticamente nós já temos, né? Para viabilizar a ideia, porque você depende de outros órgãos de segurança para você viabilizar, né? Então tem que ter presença deles lá também. Então nós estamos indo para este caminho, nossa intenção é essa, né? E vamos esperar aí os próximos atualizações, os protocolos, e possivelmente teremos novidade até o final do ano.
Bacana. Né? Isso tem a ver com a UTI móvel?
Não tem a ver com a UTI móvel. A UTI móvel, ela foi prospectada da seguinte forma, tá? O aeroporto hoje ele está arrecadando, né? Arrecadando e arrecadando forte, né? Então, todas essas melhorias, né? Com certeza, como eu falei, a gente bateu mais de 2 milhões de investimento com recursos próprios. Eu não acho justo a gente guardar esse dinheiro. A gente está guardando dinheiro, na verdade, e fazendo esses investimentos, né? Está sobrando lá 300, 400 mil por mês, mesmo com os investimentos que nós estamos fazendo, sem tirar dinheiro do caixa, que em caixa a gente tem cerca de 16 milhões. Tá? Então é uma reserva financeira bem robusta. Tá? Então eu não acho justo a gente segurar esse dinheiro, senão a gente pode aperfeiçoar algum serviço que nós temos. Então hoje em dia nós temos lá no aeroporto um ambulatório onde fica um técnico de enfermagem com um contrato de remoção em caso de necessidade. Temos o SAMU aéreo também no aeroporto, temos uma parceria muito forte com o SAMU, né? Hoje o aeroporto cumpre o regulamento que é previsto para ele. Tá, e até mais, que a gente não precisa ter ambulatório. Então, é um plus que nós temos, né? Então, eu como que eu vim da parte operacional de aeroportos, eu gosto muito de ver a máquina funcionando da forma correta, que tem que funcionar, né? Então, primeira coisa, né, esse não é o primeiro contrato que nós fizemos agora do vigilante armado, né? Então, dos vigilantes armados, para você ter uma ideia, é um contrato de R$101 mil. Mas tinha outros contratos que eu pude cortar algumas gorduras, porque era desnecessário, né? O aeroporto ele ficou 10 anos, 15 anos, com os mesmos contratos praticamente. Então, dei uma cortada ali e, na verdade, o contrato de vigilante, que é uma coisa a mais e também uma coisa extremamente necessária, né, vai nos custar cerca de R$10 mil por mês, a mais. Então, a gente conseguiu fazer essas reduções e implementar um serviço novo. Né? Agora, o da ambulância realmente vai ser um custo a mais, mas podia ser 180, mas agora vai ser só 80, né? Espero que caia, então, vamos pagar lá uns 65, né? Por aí. Então, esse serviço veio para aprimorar o que nós temos lá no aeroporto hoje. Então, vai ser uma ambulância, tipo UTI, com tripulação, né? Então, a gente vai começar com o enfermeiro, né? E um motorista técnico de enfermagem, condutor socorrista, né? E depois, caso necessário, a gente implementa um médico, né? Para fechar o ciclo. Mas na atual demanda do aeroporto não é necessário. Tá? É um custo adicional que eu não vejo porquê. Tem aeroportos grandes que não tem nem metade que nós vamos ter. Né? Mas a gente traz um conforto para o passageiro, nós trazemos uma remoção imediata para o passageiro também, em caso de necessidade, né? E a gente fica mais tranquilo também para quando acontecer alguma coisa imprevista, a gente está bem resguardado. Tá? Vai ser, também vai ser um dos poucos aeroportos aí do Paraná que vai ter esse aperfeiçoamento aí que vamos colocar.
Tá? E a partir de quando?
A licitação ela vai ser feita agora dia 30, né? Daí é o prazo de assinatura de contrato e implementação. Depois do dia 30, mais uns 20 dias, 30 dias. Né? Mas vale ressaltar que o aeroporto tem condições, vou ter que dizer, né? Continua tendo as condições, até a mais do que pedem, né? Que os órgãos reguladores pedem, a gente tem a mais. A gente, na verdade, vai ser uma cereja do bolo aí que vamos entregar.
E em relação à malha aérea, como está a relação dos voos?
A malha aérea, ela tem, desde o começo do ano, ela tem se mostrado cada vez mais forte, né, comparado aos outros aeroportos da região. Então, hoje, né, uma coisa que eu trabalho muito com o Silvio, que foi um mantra que eu coloquei, né, que a gente vai ser o aeroporto regional de maior movimento do sul do Brasil até 2027, né, 27, 28. Daí ele falou assim, Gustavo, você tem certeza? Filho? Deixa comigo, chefe, vamos lá. Né? Então foi feito todo um trabalho comercial junto com as empresas aéreas, né? Referente a realmente mostrar a eficácia da operação do aeroporto de Maringá contra os nossos concorrentes diretos, que são os aeroportos regionais do estado. Tá? Então em fevereiro para março já conseguimos uma grande vitória histórica, né? Que foi passar a Londrina. E se demonstrou essa estratégia extremamente eficaz. Né? Então, realmente, às vezes tem um corta um voo aqui, corta um voo ali, mas é realmente da malha. Né? Existe um sério problema de peças, fornecimento de peças na aviação hoje. Então, muitas aeronaves paradas, esperando peças. Então, não acontece só em Maringá, acontece no Brasil inteiro e no mundo. Tá? Tem companhia aérea em recuperação judicial também, né? Devolvendo aeronaves. Então, isso também dificulta. Mas a gente ficamos felizes porque quando tem a possibilidade de crescimento, as companhias têm nos atendido muito bem. Né? Então, hoje nós temos 82 frequências semanais, né? A semana passada era 84, mas 82, Londrina tem 55. Então, a gente vê a diferença. Cascavel está com 42. Tá? E o restante do sul do Brasil inteiro, o único que faz frente a nós é Navegantes. Né? Navegantes tem... É uma região muito forte, não tem, a gente tem que se colocar no lugar muitas vezes, né? Mas não estamos muito atrás. Né? Então, isso demonstra a eficácia do nosso aeroporto, que tem atraído, porque as companhias prevêem muito custos. Né? Se você tem um aeroporto mais restringido para decolar, pousar, consome mais combustível, usa mais freio, usa mais pneu, né? Isso é tudo colocar na ponta do lápis hoje em dia. Então, o nosso aeroporto se demonstra extremamente eficaz, né? Não só por causa do ELS, né? Falta dizer, o ELS serve para quê? O ELS está ligado o tempo todo, né? Mas o ELS, quando ele é utilizado, ele cobra taxa, né? Então, a gente recebe um valor por cada vez que a aeronave utiliza, tá? E ele é extremamente utilizado para neblina, né? Então, Maringá a gente conhece, né? É aquele calor o ano inteiro, né? Então, temos menos de 2 dias, se for contar realmente do horário de abertura, horário de fechamento, que o ELS é necessário, né? Mas traz um impacto, porque a maioria dos nossos voos são pela manhã. Né? E pela manhã, a neblina reina como reina em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Mas o ELS ele serve para neblina. Tá? Ah, Gustavo, e quando está chuva? Não tem o que fazer. Qualquer aeroporto do Brasil e do mundo fecha por causa de chuva forte e vento. Tá? Então, presenciei lá, né? Em Guarulhos, por exemplo, fechou esse ano 3-4 vezes por chuva e vento. Porque daí mexe diretamente com a segurança da aeronave. O aeroporto está aberto. Mas, dependendo da aeronave que vai pousar, cada aeronave tem seu limite de componente de vento. E daí é uma decisão realmente da companhia aérea ou do comandante.
E sobre os outros projetos que a gente pode esperar aí até o final do ano, tem toda essa questão que o senhor falou dos voos executivos internacionais, mas tem mais projetos?
Temos mais projetos, tá? Tem um projeto bem interessante, né? Extra, vamos dizer assim, infraestrutura do aeroporto. Mas é uma coisa que eu implementei e deixei bem, bem claro para o prefeito adorou muito, porque ele gosta dessas coisas, que é o programa ESG do aeroporto. Então, o ESG, né, como a gente sabe, todas as grandes multinacionais e empresas, vamos dizer, consideradas importantes, nós Tem o programa SG, que é governança, corporativo, né, educacional, tem toda uma cultura por trás implementada, né? Então, trabalhamos fortemente sobre o SG do aeroporto, com novos projetos, né? E podemos prospectar aí um selo, né, até o final do ano, que vai chamar bastante atenção. Então, a gente prevê que a gente vai ser a primeira empresa da prefeitura a ter, ou se não, até mesmo, né, nível estadual, poucas têm, que eu sei. Então, a gente mostra a eficácia da máquina e também o que nós estamos prospectando daqui em diante, né? Um desses projetos é um projeto bem legal, que vai ser que vai rodar o mês que vem, vai ser o SBMG nas escolas, né? Então, nós desenvolvemos, né, toda uma cartilha educacional para as crianças, né? Isso vai ser feito em parceria com a Secretaria de Educação aqui de Maringá, né? Então, crianças que já estão no nível de leitura e interpretação, né? Onde que nós vamos até as escolas, entregamos essa cartilha junto com um kit de colorir para as crianças e apresentamos um material, né? Para realmente, são questões de cidadania, né, que tem envolvimento com o aeroporto. Por exemplo, o molecada gosta de soltar pipa, né? Pipa perto do aeroporto não combina, né? Por vários motivos, né? Lixo, né? Então, jogar o lixo atrai fauna. A fauna pode colidir contra a aeronave, né? Apontar laser contra a aeronave, né, é um crime, né? Então tem toda essa parte de cidadão da aviação voltada para as crianças, né, para criar essa cultura entre elas. E ela ganha o kit do aeroporto e depois ganha também um certificado de guardião do aeroporto que a gente entrega lá no momento para ela. Esse é um dos projetos que a gente está desenvolvendo que faz contemplar no SSG, que a gente prevê uma certificação até o final do ano.
Que bacana, muita coisa então.
Muita coisa. E a questão da infraestrutura, todo mundo já sabe, praticamente, né? Então, nós estamos rodando as entregas junto à Secretaria da Aviação Civil, a SAC, que é a reforma e ampliação do atual saguão, né? Então, são 5 grandes entregas que têm que ser feitas, né? Nós estamos fazendo a correção da terceira, indo para a quarta. E a quinta já é autorização para realmente licitar a obra. Tá? Então, estamos no cronograma previsto, que a gente fez lá em fevereiro, né? Temos uma equipe dedicada do aeroporto junto com a Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura, tá? E a gente está andando com esse projeto. A gente vai ter grandes novidades aí também até o final do ano aí.
Tá certo, secretário, é isso. Mais alguma informação, orientação, novos projetos?
Não posso falar muito, senão acaba, né?
Muita coisa, falamos muito. E amanhã, então, a inauguração oficial
Gates e da Sala VIP.
Do Zé Gates, tá? E Sala VIP.
Isso.
Tá, tá certo. Bom, então, certo. Obrigado. Muito obrigada, viu, por essa entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, Gustavo Vieira. Falamos sobre os projetos em relação ao aeroporto neste ano.